Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência da Ânima Educação referente aos resultados do quarto trimestre de 2018 e do ano de 2018. Estão presentes os senhores Marcelo Batistella Bueno, diretor-presidente, e André Tavares, vice-presidente financeiro. Importante ressaltar que a companhia disponibilizou ontem em seu site de RI um vídeo explicativo sobre os resultados do período e, portanto, esta teleconferência será dedicada apenas à sessão de perguntas e respostas. Os participantes poderão fazer perguntas em português e em inglês. A companhia disponibilizará posteriormente a transcrição em ambos os idiomas no site de RI. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a rápida introdução da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessite de alguma assistência, por favor, solicite ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio está sendo reproduzido simultaneamente online no endereço www.animaeducacao.com.br/ri e na plataforma MZiQ. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Ânima, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Ânima e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Good morning. Welcome everyone to Ânima Educação Earnings Conference Call related to the fourth quarter and full year of 2018. Today with us we have Mr. Marcelo Batistella Bueno, Chief Executive Officer CEO, and Mr. André Tavares, Chief Financial Officer CFO. It is important to note that the company released yesterday in its IR website a video explaining its results for the period, so therefore this conference call will be solely dedicated to the question and answer session. Participants will be able to ask questions in both Portuguese and in English, and the company will make the transcription available in both languages in its IR website. All participants will be in a listen-only mode during the company's brief opening speech. Right after it, the Q&A session will start, and further instructions will be given at that time. If you should require assistance during this call, please press the star key followed by zero to reach the operator. Today's live webcast is available on Ânima's website at www.animaeducacao.com.br/IR and on MZiQ platform. Before proceeding, we would like to inform that forward-looking statements are being made during this conference call relating to Ânima's business prospects, operational and financial estimates and goals that are based on the beliefs and assumptions of Ânima's management and on information currently available. Forward-looking statements do not guarantee future performance. They involve risks, uncertainties, and assumptions because they relate to future events and therefore depend on circumstances that may or may not occur. Investors should understand that general economic conditions, sector conditions, and other operational factors could also affect Ânima's future results and could cause these results to differ materially from those expressed in such forward-looking statements. Agora gostaríamos de passar a palavra ao senhor Marcelo Batistella Bueno, que iniciará a teleconferência. Por favor, senhor Batistella Bueno, pode prosseguir. Now, I will turn the conference over to Mr. Marcelo Batistella Bueno, who will begin the conference. Mr. Batistella Bueno, you may begin.
Bom dia a todos, bom dia a todas. É um grande prazer estar aqui para essa conferência do quarto tri e do ano de 2018. Marca um importante momento na companhia. Também, como os senhores e senhoras devem ter visto, nós inovamos novamente para tornar nossa vida mais fácil, mais simples, alinhada com nossas agendas de eficiência. Então, ontem disponibilizamos um vídeo da conferência, já também com um pequeno Q&A de perguntas que nós recebemos. E hoje estaremos dedicando esse conference ao Q&A, também fazendo ele em duas línguas, ou seja, para os senhores e senhoras poder perguntar em português, responderemos em português. Quem perguntar em inglês, responderemos em inglês também. E disponibilizaremos aí o conference de hoje traduzido para o inglês também. Então, facilitando aí o entendimento dos nossos investidores internacionais. Então, good morning, ladies and gentlemen. It's a great pleasure to be here for the fourth quarter and 2018 annual results conference. As you may know, to make our life simple, more simple, easier, and more efficient, we made available the presentation and a video yesterday night. And now you're going to open just for Q&A, and we'll make it in Portuguese for those who want to make the questions in Portuguese, and in English for those who want to make the questions in English. So from now on, we're going to open for Q&A.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Thank you. The floor is now open to questions from investors and analysts. If you have a question, please press star 1. If at any point your question is answered, you may leave the queue by pressing the pound key. Questions will be taken in the order that they are received. We do ask that when posing your question, you pick up your handset to provide optimal sound quality. Please hold on while we pull for questions. O senhor Rodrigo Gastim, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta. Mr. Rodrigo Gastim, from BTG Pactual, would you like to make a question?
Bom dia, pessoal. Eu tenho duas perguntas. A primeira delas em relação ao projeto Senso, né? Acho que vocês explicam bem no release, o que já foi feito até agora, mas queria aproveitar para bater um papo com vocês sobre isso agora no call também. Então, se vocês pudessem passar para a gente de fato o que já foi, incorporado nos números, né? O que de fato, eventualmente vocês vão perder um pouco de eficiência, eficiência não, né? Mas o que vai ser parcialmente compensado pela abertura de novas unidades. Então, tentar entender um pouco melhor o efeito net que isso pode trazer, ao longo de 2019, ou seja, o efeito nominal net que o projeto Senso pode trazer ao longo de 2019. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, falando já sobre a captação desse primeiro semestre, né? Obviamente, não quero nenhum número fechado ou já reportado, mas entender um pouco melhor como é que está a dinâmica qualitativa das três principais variáveis, né? Toda vez que a gente olha para um ciclo de captação, é super importante olhar a captação, mas também o ticket médio e a evasão, né? Então, se vocês puderem explicar para a gente, pelo menos de maneira qualitativa, como é que essas três variáveis estão se comportando, acho que ajudaria bastante. São essas duas perguntas. Obrigado, pessoal.
Bom dia, Rodrigo. Obrigado pelas perguntas. Quem está falando aqui é o André Tavares. Sobre a sua primeira pergunta sobre o Senso, eu diria que o efeito nominal que a gente espera para 2019, ele é muito próximo daquilo que a gente reportou no nosso nesse earnings release do quarto tri, né? A gente tem buscado ganhos adicionais de eficiência na nossa estrutura e, logicamente, tem um vetor contrário a isso, que é o crescimento, o ramp-up dos novos campi que foram lançados em 2018 e 2019. Mas a gente acredita que daqui para frente essas duas coisas elas meio que vão se anular e nós não acreditamos entreguemos uma economia nominal menor do que o que a gente já reportou no quarto T18. Logicamente, a gente teria que talvez fazer uma conta relacionando o próprio acordo, dissídio coletivo, os reajustes que vai haver a partir de março e abril agora, que são a nossa data base. Mas nós estamos bastante empenhados para que essas coisas, especialmente a rampa dos novos campi, o crescimento do DNA dos novos campi seja anulado por esses ganhos que a gente reportou no censo e alguns ganhos adicionais que ainda virão de movimentações que a gente tem feito na busca de eficiência na estrutura da companhia.
Com relação à segunda pergunta, Rodrigo e Marcelo, nós estamos aí na reta final da captação, né? Devemos divulgar o resultado da captação na primeira semana de abril. Então, mais de 90% do trabalho aí, mas as energias continuam firmes. A gente está em período de silêncio, então, quiet period. Então, eu não posso falar muita coisa com relação a isso, porque vamos divulgar rapidamente. Mas estamos com a energia focada, o ticket é uma prioridade nossa. Nós estamos com essa agenda, como agenda prioritária da companhia, ou seja, o controle do ticket, o controle do nosso posicionamento, a preservação do nosso posicionamento, sem perder competitividade no mercado que está competitivo, a gente tem consciência disso também. E a evasão, a gente tem um dos squares principais da transformação digital que está acontecendo na companhia, ainda na prioridade do J2A, que é a jornada do aluno Ânima. Um dos principais squares, que é o renovar, ele já trouxe bastante melhoria aí para o processo, inclusive, principalmente para o processo de rematrícula. Então, a gente está bem atento aí a essa questão da permanência e acho que isso aí nós vamos ter melhoras aí nesse processo, melhoras aí na jornada do aluno, melhoras aí no processo de que o aluno faz aí a sua rematrícula, garantindo aí a sua permanência conosco. Então, são assuntos que estão sendo bem focado aqui pelo management e acho que são totalmente prioritários, tá?
Excelente, Marcelo, super claro. Quando a gente vinha falando com as empresas, né, até um pouco antes do carnaval, né, eu acho que o ciclo perto de 60%, né, da curva, pelo menos o feedback unânime que a gente vinha ouvindo é que, sim, o cenário continuava competitivo, né, as coisas não estavam fáceis, longe disso, mas que na margem, de fato, estavam melhorando. Né? Então, quando você compara ciclo contra ciclo, né, primeiro semestre de 19 contra o de 18, na margem vinha melhorando. Então, eu queria entender se agora, com o processo quase 90% completo, né, muito próximo do final, se esse é o feedback qualitativo que vocês tiram de fato desse processo, ou seja, na margem começa a melhorar, obviamente isso pode trazer um pouco mais de otimismo para o segundo semestre e para 2020. É isso que vocês enxergam?
Oi, Rodrigo, é o André novamente. Eu diria que do ponto de vista qualitativo, o que a gente enxerga nesse momento vai na linha do que você citou, né? Uma melhoria na margem dada a competitividade que a gente tem enxergado no mercado.
Excelente, perfeito. E só voltando naquele ponto, né, rapidinho sobre o projeto Senso, então só para ficar claro, né, quando vocês fizeram o orçamento da companhia para o ano, obviamente vocês têm toda a captura nominal do projeto Senso, tem a questão do dissídio, né, que acho que obviamente impacta também os custos ao longo do ano, mas tirando o dissídio, vocês não preveem nenhum aumento importante de custo ou despesa que possa offsetar essa captura de eficiência que vocês já tiveram do projeto Senso. Esse é o entendimento correto.
Seu entendimento está correto.
Excelente, perfeito. Obrigado, Marcelo. Obrigado, né?
O senhor Vitor Tomita, do Itaú, gostaria de fazer uma pergunta. Mr. Vitor Tomita, from Itaú, would you like to make a question?
Bom dia, Marcelo. Bom dia, André. Bom dia a todos. A gente tem duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira é que no release vocês elaboraram sobre a estratégia para 2019, se beneficiando do E2A, J2A e Q2A. Vocês poderiam nessa linha elaborar sobre quais iniciativas devem maturar mais rápido e ser mais relevantes esse ano e poderiam já ter algum efeito positivo em margens? Essa seria a primeira pergunta. E a outra que a gente teria é se vocês poderiam comentar um pouco mais sobre a performance da divisão de outros negócios, que já melhorou bastante em 2018 e agora no quarto trimestre. Obrigado.
Obrigado, Tomita, pelas perguntas, né? De fato, a maturação, nós implementamos o E2A aí nessa primeira fase e agora a gente começa a colher efetivamente os frutos dele a partir do segundo semestre de 2020, né? Então, frutos aí de ganho de eficiência, principalmente frutos qualitativos, vocês já estão vendo aí nos resultados aí de qualidade acadêmica que nós temos divulgado. Então, eu diria que para 2019, o Q2A, sim, ele está com um ramp-up agressivo. Nós abrimos, para vocês terem uma ideia, nessa virada agora, com sucesso, oito novas unidades. Então, isso aí faz a gente entrar em mercados que nós não estávamos, faz a gente crescer, faz a gente diversificar, faz a gente oferecer educação de qualidade para jovens de outras regiões, alinhado com a nossa missão, né? Então, acho que o Q2A, sim, é uma boa fonte para 19. No J2A, na pergunta do Rodrigo aí anterior, eu coloquei que nós estamos começando a colher frutos dele, ou seja, estamos com 15 squads espalhados pela companhia. Isso aí começa a melhorar a prestação de serviço e começa a fazer um aluno ter um serviço mais eficiente para ele, mais simples. Então, também, acho que direta e indiretamente repercute na margem, né? Como exemplo aí da retenção e evasão. Então, eu acho que eu concentraria principalmente no Q2A em 2019, E2A em 2020, pouco no segundo semestre de 2019, e a melhoria de serviço, uma agenda contínua que vai impactar a companhia, né? E a questão do censo, e a nova forma orçamentária, descendo aí o centro de gravidade para as unidades, fazendo com que a gente tenha cada vez mais controle, cada vez mais ferramenta de acompanhamento de resultado, etc. e tal. Então, acho que é por aí.
Ô Vitor, perdão, você poderia repetir a segunda pergunta?
Oi, a segunda é só se vocês poderiam comentar um pouco mais sobre a performance da divisão de outros negócios, que melhorou bem agora no em 2018 e no quarto tri.
Tá. Nós realmente tivemos uma melhora substancial nesse segmento de outros negócios, a despeito de ele ainda funcionar, ainda rodar numa margem abaixo, bem abaixo do bloco de ensino, né, que é o nosso core business. E nós estamos enxergando sim uma possibilidade ainda de melhora para 2019, especialmente se nós considerarmos o trabalho que a gente vem fazendo na HSM, de novos eventos, né, a parceria que será novamente reeditada agora neste ano com a Singularity University, com a realização do segundo Summit Brasil, e a rampa de crescimento da Ebrard, que vem tendo um sucesso bastante grande, bastante significativo, acima, inclusive, dos nossos business plans originais, e está bem em linha, começou o ano tão forte quanto terminou. Então, tanto a rampa da Hebrade como a melhoria qualitativa e de novos eventos da HSM, eu acredito que mantém esse bloco aí on track para uma melhoria de margem.
Eu acho que é importante a gente reafirmar que a gestão tem um mandato claro de tocar duas agendas em paralelo, ou seja, esses investimentos têm que ter uma agenda por si só de margem, tem que ser um bom negócio, tem que dar resultado. Então, isso aí é uma agenda que nós estamos buscando e já estamos demonstrando aí que o trabalho está nessa direção. E também tem que fazer sentido para o nosso core business, né? Ou seja, a HSM tem que ter uma interação profunda de agregar valor nos nossos cursos de gestão, a Hebrade tem que impactar diretamente aí nos nossos alunos do direito, nos nossos resultados da OAB. Então, acho que é importante ter isso claro, que nós temos duas agendas aqui na gestão claras e em paralelo, né?
Perfeito, ficou bem claro. Muito obrigado.
O senhor Luiz Maurício Garcia, do Bradesco, gostaria de fazer uma pergunta. Mr. Luiz Maurício Garcia, from Bradesco, would you like to make a question?
Bom dia, pessoal. Duas perguntas. A primeira sobre itens não, despesas não recorrentes, né? Sobre as despesas não recorrentes de reestruturação, vocês até colocaram no release, né, que a maior parte foi decorrente do projeto Censo, mas também teve uma menor parte de reestruturação de corpo docente em algumas unidades, né? E, ao mesmo tempo, no vídeo de apresentação de resultados, né, vocês foram claros lá numa meta de ter despesa não recorrente zero para 2019. Então, só queria deixar a pergunta é se, de fato, enfim, a gente pode esperar que daqui para frente qualquer reestruturação docente executada, enfim, não vai ser considerada não recorrente, né? Isso faz parte do business e vai ficar no resultado de vocês normalmente. Enfim, essa é a primeira pergunta. A segunda, entrando um pouquinho na parte de ticket, né? Vocês falaram bastante desse ponto, tanto na apresentação quanto agora no início do call. E se puder dar um pouco mais de detalhe, enfim, como é que vocês estão tentando diferenciar, né? Lógico que tem sempre a questão de qualidade, das avaliações, vocês deram bastante disclosure para isso. Mas fato é que, por N razões, seja por os outros players são mais agressivos em financiamento, enfim, que tem que ajustar isso, mas enfim, por N razões, o preço on campus de vocês não diferencia muito do mercado, apesar, né, da avaliação mais alta. Então, se puder, como vocês têm batido muito nessa tecla, se puder atualizar um pouco sobre iniciativas que vocês estão tendo para isso e o que a gente pode esperar de evolução de ticket vocês versus peers em função dessas iniciativas, acho que seria interessante também.
Obrigado, Luiz Maurício. Vou começar pela segunda, e aí eu faço uma introdução na primeira e o André dá um pouco mais de informações de números, tá? Mas ticket é uma prioridade, né? A gente tem que preservar o nosso posicionamento, mas temos que ter consciência de que o aluno tem que ter algum incentivo, alguma competitividade para vir para nossas escolas, né? Então, como exemplo de iniciativa, eu algumas vezes já falei, nós temos dois pilotos rodando aí em duas unidades da São Judas, testando aí o que a gente está chamando de modelo de propensão de consumo, que a gente fez benchmarking com alguns outros setores e tentamos trazer para a educação. Então, nós estamos testando isso aí para ver se funciona, para ter uma estratégia de precificação bem mais granular, bem mais individualizada, para sair dessa briga de preço, que não leva a lugar nenhum, só a gente sabe onde leva, né? Estão dedicando um dos squads importantes nosso ingressar também para termos aí ferramentas não só de controle de desconto, mas também de controle da aplicação individual do desconto, para que a gente possa ser cada vez mais assertivo nas aplicações dos descontos. Também acho que isso é uma iniciativa importante. A questão do Q2A nos levando para outras praças, que é uma estratégia que a gente tem feito há muitos anos, com sucesso. Então, estamos pondo em prática a nossa premissa de que educação de qualidade é para o resto da vida. O aluno, o estudante, podendo ter acesso à educação de qualidade, ele vai escolher educação de qualidade. Então, a gente, indo para praças que a nossa oferta é diferenciada, então isso aí também faz a gente ter uma estratégia interessante para ganhar mercado. E acho que a diversificação também de portfólio, para você mudando de área, a saúde agora está indo bem, que é uma coisa, uma certa sazonalidade do setor, eu acho que também tem um impacto, né? Então, eu procurei dar essa visão geral do ticket na nossa estratégia. Com relação à questão dos não recorrentes, meu ponto é que item não recorrente tem que ser tratado de forma não recorrente, senão ele vira recorrente, né? Então, essa é um ponto, uma premissa que eu acho que nós temos que ter cada vez mais firmes nela. Dizer que vai ser zero é um objetivo que a gente tem que chegar, mas eu não acho que a coisa a gente tem que tratar com essa premissa principal. O item não recorrente tem que ser tratado de forma não recorrente, senão ele vira recorrente. Não é esse que é o ponto que eu coloquei lá na nossa apresentação, né, André?
É isso aí. Eu diria que o ano de 2018 ele foi bastante influenciado pelas questões de reestruturação, né? E claramente não recorrentes, vinda do projeto Censo, vinda de reestruturações acadêmicas que a gente promoveu em algumas unidades. E o que a gente colocou, Luiz Maurício, é como uma intenção muito clara da nossa gestão, é que a gente minimize, não é, esse impacto dos não recorrentes. Mas é claro que isso não está totalmente sob o nosso controle, que se houver algo que claramente seja não recorrente, a gente vai ter que reportar assim. Mas eu diria que o nosso esforço vai ser ter cada vez mais rigorosos os critérios do que a gente qualificará como não recorrente. No ano de 2018, eu acho que isso foi muito impactante. A gente espera que o ano de 2019 tenha um impacto muito menor disso. Estamos com essa intenção de que esse número seja o mais próximo possível de zero, mas isso não está totalmente sob o nosso controle, né? Com relação ao ticket, só complementando o que o Marcelo já falou, a gente tem uma série de ações na companhia onde a gente está buscando ter estratégias cada vez mais granulares de ticket por SKU. Nós evoluímos muito ao longo de 2018 o nosso controle de campanhas, descontos, dentro desse aspecto da granularidade do desconto e da maior inteligência e assertividade das campanhas e descontos. E eu diria que o ano de 2019 é um ano em que a gente está com todos os nossos esforços direcionados para isso. Eu poderia afirmar, sem medo de errar aqui, que hoje o tema do ticket é o tema número um da diretoria da companhia, é o tema em que nós estamos mais focados, ao lado de outros, claro, mas é o tema em que nós temos colocado mais esforços e estamos, área financeira, área comercial, área operacional, área acadêmica, estamos todos muito alinhados e empenhados numa trajetória saudável e consistente do nosso ticket.
Tá certo, então só para deixar claro essa questão então dos itens não recorrentes, então, enfim, daqui para frente qualquer ajuste de corpo docente que faz parte do dia a dia da operação e acontece todo ano, isso não será tratado como não recorrente, né? Vai estar diretamente no resultado de vocês, enfim, como parte do business, é isso, né?
É exatamente isso, e vamos ser cada vez mais rigorosos, já éramos, mas vamos aumentar ainda mais o rigor com relação a essa questão das reestruturações acadêmicas.
Tá claro, obrigado.
O senhor Javier Martinez, da Morgan Stanley, gostaria de fazer uma pergunta. Mr. Javier Martinez, from Morgan Stanley, would you like to make a question?
Desculpe, a minha pergunta já foi respondida. Muito obrigado.
O senhor Guilherme Palhares, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta. Mr. Guilherme Palhares, from BTG Pactual, would you like to make a question?
Bom dia, pessoal. Obrigado por pegarem minha pergunta. A minha pergunta é principalmente na questão das unidades recentemente adquiridas. A gente viu ali a margem EBIT, principalmente ali da Unisociesc, que é avançando muito bem nesse quarto, chegando próximo ali dos patamares das unidades já maduras. Queria entender o quão recorrente é isso para frente, se a gente já consegue ver esses 21% rodando ao longo do ano para essas operações recentemente adquiridas. E um outro ponto, vocês comentaram no vídeo e agora na call por cima, sobre a questão dos outros negócios fazerem sentido para o core business. Então, eu queria entender um pouco quais são as iniciativas ali de interseção entre esses dois business e também se até que ponto isso consegue ajudar na empregabilidade dos alunos da companhia e isso se torna algum diferencial competitivo. Obrigado.
Ok, Guilherme, obrigado pelas perguntas. Vou pedir ao Marcelo para responder primeiro a segunda pergunta sobre os outros negócios, e depois eu vou falar um pouco sobre a sua primeira pergunta.
Nós temos uma matriz de compatibilidade que a gente procura trazer cada vez mais esses outros negócios para dentro aí do nosso core business. Então, dando alguns exemplos aqui, né? Todo o conteúdo da EBRAD, aí, com grandes pensadores do direito, com grandes juristas, isso aí é disponibilizado para os nossos estudantes da graduação, melhorando a vida deles, preparando eles também com cursos preparatórios de OAB para terem melhores resultados aí nos exames de OAB e concursos, né? Então, essa interseção entre a questão das práticas, do conteúdo, do uso da ferramenta digital, ou seja, você conseguir oferecer uma aula com um ministro ou com um grande jurista, né, uma palestra, lá no interior de Goiás, Minas Gerais, é uma coisa que a tecnologia permite e que é um exemplo claro de como é que esses outros negócios podem beneficiar aí nosso negócio. A HSM é o nosso grande operação B2B, né, ou seja, ela realmente está presente em quase todas as principais empresas do país. Então, faz todo sentido a gente pensar na empregabilidade, na trabalhabilidade dos nossos alunos, da Ânima, à luz dessa iniciativa. Ou seja, pensar aí ofertas, pensar colocação, pensar programas e projetos, considerando a partir dessa plataforma, eu acho que é muito mais eficiente do que não tê-la. Também, todos os conteúdos de todos os pensadores aí, os melhores pensadores do mundo, que foram trazidos ao longo dos últimos 30 anos, hoje, agora em 2019, teremos aí a maior personalidade, um dos maiores pensadores do planeta, o Harari, e isso tudo a gente tem por contrato a possibilidade de usar parte disso com nossos alunos. Então, disponibilizar isso para os cursos de gestão, também são materializações dessa estratégia, né? Então, dei poucos exemplos, mas estamos à disposição para aprofundar. Claro, além disso, o negócio por si só tem que ser viável, tem que ser sustentável, tem que ter boas margens e contribuir aí na nossa operação financeira também.
Falando especificamente, Guilherme, sobre o bloco das aquisições, a gente claramente tinha reportado que a gente tinha tido algumas dificuldades, especialmente na Sociesc, que é o negócio mais representativo desse bloco, no primeiro semestre. A gente fez uma intervenção bastante forte na Sociesc no final do primeiro semestre, né, final do primeiro semestre, início do segundo semestre, e essa intervenção ela mostrou algum resultado no terceiro TRI, mas ela veio realmente mostrar que no quarto TRI nós recolocamos esse bloco das aquisições on track para que a gente reduza esse gap de margem que nós ainda temos entre esse bloco e o bloco maduro, né? E eu te diria que o quarto trimestre, ele sim é que é muito mais próximo de uma normal, de um desempenho normalizado desse bloco do que o primeiro semestre. O primeiro semestre ainda jogou o desempenho, apesar da melhoria que nós tivemos nesse bloco, mas ele ainda jogou o desempenho desse bloco, ainda fez esse desempenho sofrer um pouco. Nós acreditamos que agora sim, nós voltamos, recolocamos esse bloco nos trilhos, e eu te diria que é perfeitamente adequado usar o quarto TRI como um desempenho normalizado aí desse bloco daqui para frente.
Perfeito, pessoal. E só para esclarecer, então, considerando uma margem mais normalizada nas aquisições, o que a gente poderia ver em termos de margem no consolidado dessa normalização? Obrigado.
Bom, aí eu acho que todos vocês, analistas e estudiosos do setor, tem muito mais competência do que eu até para calcular qual deve ser a margem, e aliado ao fato de que a gente tem como política não dar o guidance, né? Eu vou me permitir aqui, Guilherme, devolver essa pergunta, né, para todos, e os relatórios aí eu acredito que o mercado fala muito bem a respeito de das previsões de resultados e das previsões de margens. O que a gente trabalha aqui é com a evolução de margem em todos os cenários orçamentários que a gente teve. A gente trabalha com a evolução das nossas margens em 2019. O quanto, aí eu deixo para cada um fazer suas projeções e usar suas premissas, e acho que o mercado é bastante, muito mais inteligente do que qualquer um de nós para fazer essas projeções.
Mas só, André, Guilherme, é importante ressaltar que a gente tem dividido aí as avenidas de recomposição de margens em operações maduras, né, aquisições e o Q2A. Né? Então, acho que nas maduras aí temos aí o E2A que vai impactá-las e as demais elas tendem a amadurecer. Né?
Perfeito, pessoal. Obrigado.
O senhor Roberto Weissmann gostaria de fazer uma pergunta do Bradesco BBI. Mr. Roberto Weissmann from Bradesco BBI, would you like to make a question?
Oi, gente, obrigado pelo call. Tenho duas perguntas rápidas aqui. A primeira em relação ao CAPEX, a gente viu o nível de CAPEX aumentando, lógico que isso tem total correlação com a expansão aí que vocês vêm fazendo e também com a expansão digital, né? E esses investimentos aí, mas queria saber em termos de receita líquida que a gente se mudou alguma coisa, a gente pode esperar aí na casa dos 10% que vocês vinham falando para frente, continuar nessa linha. Minha segunda pergunta, queria saber em que pé que estão os projetos para implementação em possíveis cursos do aumento do limite de AD para de AD no presencial de 20% para 40%. E qual que a gente pode esperar que seja um possível efeito disso para frente? Obrigado.
Ok, Roberto, obrigado pelas perguntas. Com relação ao CAPEX, acho que é importante a gente dividir o nosso CAPEX hoje basicamente em quatro grupos, né? O grupo do CAPEX de manutenção, que qualquer companhia tem, que está bem em linha com a nossa depreciação histórica. O grupo do Q2A, que é o grupo mais importante, que tem consumido um volume maior de CAPEX, mas que a gente está bastante tranquilo com relação a esse CAPEX, porque ele é um CAPEX que tem se mostrado bastante produtivo e gerador de resultado no longo prazo, já que o Q2A ele está até acima dos business plans originais. Então, o Q2A hoje é o grande responsável pelo crescimento da companhia e nós acreditamos que estamos fazendo um bom investimento quando a gente está direcionando grande parte do nosso CAPEX para a geração desse futuro da companhia. Tem uma parte também não tão relevante, mas uma parte crescente que você citou com relação à transformação digital, que a gente acredita que deve trazer impactos positivos, já vem trazendo alguns, mas deve trazer impactos positivos na nossa retenção, aí a gente tem reportado taxas de retenção melhores do que a média do mercado. E um quarto bloco, que também não deixa de ter alguma representatividade, que é a própria renovação do portfólio de cursos nas unidades maduras. Né? A gente tem alguns cursos novos ainda, existe um movimento de renovação de portfólio e principalmente quando se trata de cursos na área de engenharia e saúde, isso traz alguma pressão sobre o CAPEX, especialmente nas áreas laboratoriais e de equipamentos de ensino. Mas eu diria que o grande foco do CAPEX tem sido o Q2A e nós estamos com todos os demonstrativos do Q2A mostrando que eles estão com a TIR adequada, então eu diria que é um CAPEX bastante saudável e para 2019, como a gente ainda tem o Q2A forte, eu te diria que a gente deve esperar um CAPEX mais ou menos em linha com o que a gente viu em 2018. Não espero grandes variações, não devemos ter elevações, mas não espero também grandes variações com relação ao que a gente viu do CAPEX para 2018. Com relação à sua segunda pergunta, das mudanças regulatórias que levam o percentual de online nos cursos presenciais de 20% para 40%, nós ainda temos algumas questões regulatórias a serem resolvidas. A regulação foi modificada, mas ela ainda, da forma que ela está escrita, ela ainda tem um impacto mínimo sobre as operações e abrange um número muito pequeno de cursos, especialmente para empresas como nós, que somos formados mais por instituições de centros universitários e universidades, e que, por termos autonomia, grande parte dos nossos cursos não tem um conceito prévio à abertura do curso. E a gente sabe que hoje esse conceito prévio é uma barreira que a gente, inclusive, vem conversando no MEC e que o MEC tem se mostrado bastante sensível a fazer essas mudanças, mas, por enquanto, elas não aconteceram ainda. As próprias mudanças de pessoas e de gestores que vem acontecendo no MEC, na nossa visão, dificultam um pouco a realização mais rápida dessas mudanças, porque cada gestor que chega vai ter que entender novamente, então tem um trabalho de explicação, mas nós estamos bastante otimistas e estamos preparados em termos de, já que o nosso modelo é híbrido, é nisso que a gente acredita, nós estamos preparados para, no momento em que a regulação for mais clara e realmente permitir para a grande maioria dos cursos a extensão dos 20% para os 40%, para que a gente possa fazer essas modificações no nosso modelo, nas nossas grades curriculares, né? Já que o nosso modelo acadêmico já pressupõe graus diferentes de hibridez.
Eu acho que esse ponto é importante a gente reforçar, que é a nossa crença essa maior ou menor utilização de tecnologia para melhorar a relação ensino-aprendizagem. É isso que a gente acredita, tem se posicionado, então o regulador está totalmente alinhado com as tendências de educação, não só brasileiras, como globais, né? Ou seja, então é uma mudança que tem esse posicionamento de curtíssimo prazo, mas aí no médio e longo prazo é o que a gente acredita e está preparado para isso.
Muito claro, gente. Obrigado.
Mais uma vez, ao efetuarem a pergunta, favor digitar asterisco 1. Favor aguardar novamente enquanto recolhemos as perguntas. Once again, if you wish to pose a question, please press star 1. Please hold on again while we pull for questions. Não havendo mais perguntas, passo a palavra ao Sr. Marcelo Batistella Bueno para suas considerações finais. There being no further questions, I turn Mr. Marcelo Batistella Bueno for his final remarks.
Obrigado a todos. Apenas reforçando que estamos abertos a feedbacks para cada vez mais melhorarmos aí o nosso call de resultado, nossas apresentações. Espero termos aí sido eficientes, termos melhorado a vida dos senhores e das senhoras, e nos falamos aí ao longo da caminhada e também no próximo call. Muito obrigado e tenha um bom dia. Thank you very much, ladies and gentlemen. It's a great pleasure to finish this call. And just to remind you that we'll make available the conference call translated to English so you can have access in your language. Thank you very much and have a good day.
Obrigada. A teleconferência da Ânima está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Thank you. Ânima's fourth quarter and full year 2018 earnings conference call is over. Have a nice day.